Voltamos a apresentar Espaço Jovem.
E voltamos para o segundo bloco do programa Espaço Jovem.
Que ele sempre comenta no... lá no, nos stories do Instagram, arroba Thiago Brito Espiritismo, a casa espírita de vocês leva o jovem para fazer palestra? Isso é um questionamento que acaba interligando com essa questão da valorização do jovem, do trabalho do jovem dentro da casa espírita. Eu queria ouvir de você, Rebeca, como é que você vê essa coisa? Como é que a gente pode valorizar o trabalho do jovem? O Te Amo, você já deu exemplo, né, de como ele valoriza, de como vocês agregam, né? Mas como que essa valorização pode influenciar no movimento espírita?
Enzo, eu acho que esse é um dos questionamentos mais importantes do movimento espírita nos dias atuais. Porque a gente esquece constantemente que os jovens são o futuro do movimento espírita. E não adianta a gente assumir as coisas muito mais velhas. A gente tem que aprender quando a gente pode. Para que a gente assuma também um quanto antes. E que a gente também mostre novos pontos de vista que vão estar sempre renovando esse ciclo. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes de estarem sempre sendo discutidas e relembradas, assim como o Thiago falou. E eu acho que a questão da valorização, ela começa muito na oportunidade. Então, você estava falando, o Te Amo, ele só acontece da maneira que ele acontece, porque um dia deram a oportunidade de alguns jovens falarem: vocês querem? Vocês podem. Então, abriram a porta e deram essas oportunidades. E continuaram dando oportunidades quando, apesar da gente ter coordenadores que não são jovens, eles colocaram a evangelização na mão de alguns jovens. Uma evangelização que é para os jovens, que é uma mocidade, eles colocaram na mão de alguns jovens. Então, eu acredito que vem muito na oportunidade e no reconhecimento de que o jovem é capaz. Porque eu acho que vem muito uma coisa, um receio, talvez, ou a gente se prender muito a como as coisas são, de falar assim: não, mas talvez o jovem não seja capaz, ou talvez o jovem não sei o quê. E não vem com a oportunidade, com a chance de falar: mas o jovem é capaz. E o jovem tem formas, né, de ser capaz. E também, eu acho que junto disso, a compreensão, que entender que esse jovem, ele é capaz, ele tá cheio de energia, ele quer, e ele só precisa de escuta e flexibilização. Porque ele também é um jovem que tá com muita responsabilidade na vida pessoal. Então, se você não dá a oportunidade, você junto disso, você não flexibiliza, então, assim, aquela coisa, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado, mas o jovem também está tentando passar neném, o jovem também está tentando entregar TCC. Então, se você não tem escuta e você não dá oportunidade, você não consegue. E aí, junto disso, você perde, porque aí são mocidades que não se mantêm, são casas espíritas que ficam com trabalhadores muito mais velhos, que também são importantíssimos, conhecem absurdamente de espiritismo. E o que o mais jovem quer é essa troca. Então, assim, o jovem, ele não quer também ser largado e falado assim: faça. Não, é uma troca. O jovem tem que estar lá com oportunidade, com os mais velhos falando: ó, foi isso que eu aprendi. E o jovem falando: tá, eu acho que é assim que a gente pode fazer agora. Então, assim, é uma eterna troca. E eu acredito que é uma coisa que, infelizmente, falta muito. A gente vê muitas mocidades vazias. Na zona sul do Rio, por exemplo, a gente vê pouquíssimas mocidades de jovens. Pouquíssimas. Então, é muito questionamento de como que a gente puxa. E eu acredito que o que a gente vem vendo ao longo desse ano é o que vem fazendo essa diferença. Então, eventos como Ocupa, como Congevita, como a Comerge, como Te Amo, que são feitos muito para o jovem, dessa maneira dinâmica, cheia de arte, cheia de troca, cheia de convivência, é o que puxa. Porque o que me fez ficar no movimento espírita não foi só... Eu não sei se eu travei. Não foi só a minha conexão com o espiritismo e o fato de eu ter essa fé, mas foi o fato de ter encontrado pessoas no meio do caminho que formaram esse vínculo e me fizeram ficar. Então, assim, é muito importante que a gente estimule esses vínculos e dê essas oportunidades e dê essa voz mesmo, assim, para que a gente consiga cada vez mais assumir mais espaços, mais lugares. E o espiritismo continue rodando, né? E a gente continue conseguindo crescer mesmo.
Só um adendo. Sabe do que eu lembrei? Da minha primeira vez no microfone da Rádio Rio de Janeiro, que foi com você, a gente apresentando isso, a Papo de Espírita, com o Henrique, com a Ceira, perguntando o quê? O tema, qual o tema? Jovem, o futuro ou o presente do espiritismo? Lembra
Chega
dessa?
Porque é isso, é um tema muito atual, Enzo. É um tema que a gente
Sim.
conversava muito. E é um tema muito essencial.
Real, real. E é uma coisa assim, na Zona Norte também não é diferente. A gente vê, né, Léo, mocidades cheias, mas ao mesmo tempo mocidades vazias, né? E aí entra essa questão da integração e de como uma mocidade pode puxar a outra, né, Léo?
É, a gente está num período no movimento espírita, né, com a pós-pandemia, que se está pensando como é que vai ser essa casa espírita atual e querendo que os jovens estejam cada vez mais presentes na casa espírita. Só que a gente está num momento também que, assim, as pessoas que estão dentro da casa espírita, elas também têm que ouvir os jovens. A grande questão que a gente tem também no movimento espírita, eu percebo, é que às vezes a pessoa que já está há mais tempo na casa espírita, ela quer que o jovem ela siga o mesmo caminho que ele não é. As gerações são diferentes, os gostos são diferentes, as ideias são diferentes. Então, assim, o que tem que se haver, e é uma coisa que a gente conversa muito, né, é essa integração. Essa conversa, esse diálogo e esse entendimento que, assim, a gente vai investir no jovem para que ele também esteja construindo os seus passos. E ele vai vir com as suas ideias para que aquela casa, cada vez mais, ela cresça, ela se transforme. Então, eu até há pouco tempo nós tivemos um encontro aqui na região da Reunir 8, né, que foi justamente o Ereu, que é o Encontro Regional Espírita de Unificação. E eu fiquei justamente num grupo, que era o um grupo de comunicação, que estava falando sobre como se comunicar com o jovem. E aí, essa discussão dentro do grupo foi interessante, porque a gente tinha pessoas de seus da Zona Sul, de seus da Zona Norte. E o que eu notei é que as pessoas até hoje não sabem como lidar com o jovem. E por que que eles não sabem muitas vezes lidar com o jovem? Justamente por essa questão de diálogo. Porque, assim, tem que haver esse diálogo. Você tem que conversar com o jovem, entendeu? As pessoas querem que o jovem ele faça aquilo que ele quer e não é assim. Ele vai fazer o que ele se sentir à vontade de estar realizando na casa espírita. Por isso que é importante, né? Foi o que eu falei no Ereu e torno a falar aqui também no Espaço Jovem. Que não é só o evangelizador ou facilitador que vai fazer esse trabalho através da evangelização. Não é só a evangelização que vai fazer esse trabalho. Quem vai construir esse trabalho de pertencimento com a casa espírita é o dirigente da casa espírita. Se o diretor da casa espírita ele também não faz essa ação de conversar com o jovem, de saber o que, que o jovem gostaria de estar participando da casa de estudo, de oferecer o espaço, que é outra coisa também que às vezes o jovem quer, porque tem casa espírita que o jovem às vezes não pode usar determinados espaços, por exemplo, não pode usar o salão da casa espírita, porque ali a reunião pública não pode usar o salão. Então, assim, por que que o jovem não pode usar o salão? Eu conto mais uma vez a história, eu tive numa casa espírita que eu fui evangelizador, né, que eu justamente discuti essa questão porque os jovens queriam conhecer a sala mediúnica, porque não podia entrar na sala mediúnica, porque a sala mediúnica era um espaço fechado. E aí eu conversei na época com a diretora que fazia parte da área, né, de educação espírita, e convenci a ela da importância do jovem conhecer aquele espaço. O que é isso? Todo mundo tem que conhecer a casa espírita. E aí que entra também, né, toda essa questão de como se comunicar com o jovem. Hoje a gente ainda nota ainda um certo preconceito, né, nas novas formas de comunicação. Mas hoje as redes sociais são formas de comunicação. E se a gente não ocupa, e eu falo com o trabalhador espírita, esses espaços de comunicação, outros bem ocupam esses espaços de comunicação, né? Inclusive o Ibirajara faz, tem o Ibira Jovens, né? Os jovens é que fazem todas cuidam das redes sociais lá, tem uma rede social só para os jovens, que eles fazem todo um conteúdo e postam lá, né? Outras juventudes fazem a mesma coisa. E é isso, gente. A gente tem que ocupar esses espaços. Tá aí, tá o YouTube aí. Por que não fazer podcasts, né? Ou dentro das próprias casas espíritas? Enfim, são tantas coisas que a gente pode estar fazendo dentro da casa espírita e que podem ser atrativas. A gente fala muito das reuniões públicas, né? Da questão de se renovar os temas também das reuniões públicas, com temas mais atuais. O tempo, às vezes, de reunião pública também, hoje, isso tem sido avaliado. Isso não é só avaliado em questão do jovem, mas também do frequentador. Enfim, são tantas coisas que podem ser feitas, né? E que pode ser construído com o jovem. Cara, o jovem tá aí, ele pode muito bem ajudar nas redes sociais da Casa Espírita. Agora, ele também tem que ter a liberdade de estar ali ajudando naquele espaço. Aí é uma questão de conversa, entendeu? Então, foi muito bacana que quando aconteceu essa questão do Ireu, isso tudo foi levado dentro de uma conversa sobre essa questão do jovem hoje na casa espírita e principalmente dessas novas mídias. E é isso, a gente tem que aproveitar. Se a gente não aproveita o que está aí, a gente realmente cada vez mais vai estar longe do jovem.
Exatamente, Léo. E eu queria fazer um adendo também, do que, assim embaixo do que você falou. E um adendo mesmo é que se a gente começa a esse ciclo quanto antes, porque eu acredito que uma das principais questões é por que que às vezes a gente não sabe se comunicar com o jovem? Porque a gente tem uma lacuna muito grande e a gente não é jovem há muito tempo. Se a gente começa a fazer esse processo quanto antes, a gente vai acionando cada vez mais jovens, e esse jovem, enquanto ainda é jovem, já vai chamando outros jovens que vai ter uma proximidade, vira um ciclo. Então vai ter mais esse esforço da galera que está com uma geração muito maior, tentar alcançar uma geração que é muito diferente da dela. Não que seja impossível, tem muitas formas. Mas se a gente começa esse ciclo quanto antes, já vai facilitar muito o nosso processo, né? Dessa troca mesmo, dessa, a gente conseguir dessa conversa.
Mas aí, Rebeca, aproveitando, voltando para o Te Amo, eu queria saber de você como é que o pessoal pode estar fazendo para participar, se inscrever, se a galera chega lá e participa, qual vai ser o horário, onde é que fica o Ibirajara? Você tem como falar isso um pouquinho para a gente?
Claro, então, o Te Amo, ele acontece no Centro Espírita Ibirajara, que fica na Rua Barão de São Francisco, 156, ali no Andaraí, bem pertinho ali do Shopping Boulevard. E ele é 4 de outubro, ou seja, no nosso próximo sábado, das 3 às 6h30, com esse horário já incluso ali no finalzinho, a gente acaba estendendo um pouquinho, que a gente vai conversar um pouco, fazer nosso lanche coletivo. É só chegar, galera, nós não temos inscrição. Lá no momento mesmo a gente anota o nome de todo mundo e faz todo o processo de recepção, mas por enquanto ainda não temos inscrição. Então, assim, é só chegar. O Ibira é uma grande casa de mãe, entendeu? Um grande coração de mãe. E vai chegando quem quiser, que a gente vai estar ali recebendo com o maior carinho e alegria. E quanto mais gente, melhor. Para que seja um evento muito, muito, muito especial.
Mas o Te Amo tem redes sociais?
Então, o Te Amo não tem, mas a gente tem o Ibira Jovens, que é o nosso Instagram da Mocidade do Ibirajara, porque a gente tem o SEI, se eu não me engano é SEI, que é o Instagram do Centro Espírita, e a gente tem o Ibira Jovem, então, arroba Ibira Jovens, que a gente tá ali divulgando quantos dias tá faltando pro Te Amo, vira e mexe a gente faz um stories falando de como tá sendo a mocidade, provavelmente, a gente sempre coloca ali, como tá as decorações, e aí depois a gente compartilha também as fotos do evento, do momento.
Legal, show de bola.
E a gente tem agora também uma novidade, né? O SERJ está voltando aí, né? Com a juventude do SERJ online,
Isso mesmo.
uns temas bacanas. O que vocês estão achando dessa novidade lá no SERJ?
Olha, o que que eu estou achando é que a gente tem que trazer essa galera para entrevistar, né? Para conversar com a gente. Porque, se não me engano, é a mocidade Mário Barbosa, né, Léo? Que está voltando aí esse dia. Hoje, né, nós estamos aqui no dia 28, né, de setembro, domingo, dia 27, sábado, eles estão aí às 19 horas, através do Zoom com o Igor Nunes falando sobre um assunto muito, muito, muito importante, né? Que é LGBTfobia no Centro Espírita. É um assunto polêmico, mas que é muito importante. Sobre o que que a gente está falando sobre isso, né? A valorização. Né, o cuidado que a gente precisa ter com o jovem, né? Esse encontro foi ontem, mas você pode acompanhar, né, facilmente no arroba Sou Jovem Espírita RJ, que é a conta oficial dos jovens da mocidade, que é associado com a nossa federativa, que é o CERJ, né? E assim, o que que eu estou achando é muito importante. Quanto mais formas a gente tiver de encontro, de reflexão, de conversar, de trocar, né? De ouvir o jovem, a essa escuta, esse acolhimento e essa oportunidade do jovem ser protagonista é sempre bem-vindo, né? Seja online, seja presencial também, mas é que não deixe de ter, porque é muito importante. E aí, nas próximas, você vai poder acompanhar aí pelo arroba Sou Jovem Espírita RJ no Instagram.
Cara, eu achei isso incrível. Por tudo que o Enzo falou, esse momento, assim, da gente encontrar, mas também porque é online, eu acho que o mais ideal seja presencial, isso abre portas para muita gente. E por um outro motivo, que também foi um motivo que nasceu, o Ocupa desde o início, é trazer o jovem para esse berço do espiritismo no Rio de Janeiro, né? Eu acredito que a gente tem um núcleo muito forte em algumas regiões do Rio, alguns polos maiores. Mas, querendo ou não, o CERJ é o nosso berço ali, né? É o nosso canto. Então, é muito importante a gente estar ativo ali, a gente estar ocupando esse espaço, mesmo que seja online. Então, eu acredito que vai ser muito, muito especial e muito, muito importante. Então, espero que cresça muito e que a gente consiga ir reunindo jovens e, quem sabe, jovens de todo o Rio, né?
Com certeza, a ideia é essa.
Não, e a gente já teve aqui no Espaço Jovem entrevistando o pessoal da Juventude Espírita Mário Barbosa antes, né, da pandemia, onde eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho que era desenvolvido lá. Era toda quarta-feira que havia presencialmente, né? E nesse trabalho era o Hertz, que era o coordenador da mocidade, mas assim, o trabalho era totalmente diferente. Os próprios jovens davam estudo. Entendeu? Os jovens escolhiam o estudo, os próprios jovens aplicavam o estudo. E o Marcelo Hertz, ele só fazia assim alguns apontamentos. E assim, era uma juventude muito bacana, tinham pessoas de vários cantos do Rio de Janeiro, não era só aqui da cidade, tinha gente fora da cidade do Rio que participava lá da juventude. Então, assim, era muito bacana esse trabalho. E a gente vê que agora está retomando online, poxa, vai abrir muito mais aí esse espaço. E a gente vai ver, com certeza, muito mais temas. Ainda mais esse tema, que é um tema atualizadíssimo, que a gente tem que conversar, entendeu? Que a gente tem que acolher. O jovem está chegando aí para ser acolhido. E cada vez mais a gente tem que abordar esses temas. Então, assim, parabéns ao CERJ por essa iniciativa, a área de educação espírita do CERJ, né, e a sub-área de juventude, né, por estar voltando com essa iniciativa.
E é assim que tem que ser, galera. Eu acredito que a fórmula de uma mocidade é essa. Quem tem que fazer os estudos são os jovens, para os jovens. É assim que dá certo. Só isso mesmo.
Do jovem para o jovem,
É
com
assim que vai ser.
Exatamente.
Galera, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Pois é,
Ah,
tá chegando o final. Mas aí deixar aquele espaço para as palavras finais de cada um aí para a gente encerrar o programa.
bom, eu vou iniciar porque a Rebeca fica por final, porque a gente não sabe quando que ela vai aparecer de novo. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que está aí no outro lado nos acompanhando. Continue, né, acompanhando a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Ó, Instagram do Espaço Jovem, arroba espaco, sem cedilha, né? Jovem, RRJ, tudo junto. Procura lá, fique por dentro das novidades, né? E é isso, gente. jovem para jovem, né? Assim que a coisa funciona e que a gente possa valorizar cada vez mais a coragem do jovem. E, Rebeca, te amo! Vai lá!
Ai, te amo, Enzo. Gente, muito bom estar com vocês sempre. Vejo vocês logo no Te Amo e espero encontrar todos vocês nesse evento tão importante, tão lindo. Lembrando que é 4 de outubro, 3 horas até 6h30, ali no Rua Barão de São Francisco. Vamos estar com o coração cheio de coragem, todos abertos para receber vocês. Lembrando que a gente também tem algumas atividades para crianças e pais, então caso alguém queira ir com os irmãos responsáveis. E é isso. Sejam muito bem-vindos ao nosso queridíssimo Teão.
Então, galera, te amo. Tarde de estudos espíritas sobre adolescência e mocidade, com o tema Coragem de Ser Jovem, Coração à Ação. Vai acontecer no dia 4 de outubro, das 3 às 6h30 da tarde, no Centro Espírita Ibirajara. O Centro Espírita Ibirajara fica na rua Barão de São Francisco, 156, no Andaraí. E eu te amo para vocês também.
A gente te ama, Léo.
E a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Enzo, Rebeca, é sempre muito bom estar com vocês aqui também no Isso é Papo de Espírita.
Real, estaremos lá.
Então estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e não deixem de estar ligadinhos aqui no Espaço Jovem, na Rádio Rio de Janeiro e nas nossas redes sociais. Tchau!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.